from the conference center at Temple Square.
Diretamente do centro de conferência na Praça do Templo, na cidade de Salt Lake, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão geral das mulheres da 187ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentro da primeira presidência e liderança geral das organizações das mulheres da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de irmãs da Sociedade de Socorro da Universidade de Brigham Young. Mulheres, moças e meninas, a partir de 8 anos de idade, estão reunidas no mundo todo para receber conselho e instruções dos líderes da Igreja. A irmã Bonnie L. Oscarson, Presidente Geral das Moças, dirigirá esta reunião. Queridas irmãs, sejam bem-vindas à Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Anual da 187ª da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos gratas, estamos reunidas aqui no Centro de Conferências na cidade do Lago Salgado e regozijamos por saber que há congregações semelhantes de irmãs por capelas no mundo inteiro. Esperamos que sintam o nosso amor por todas vós. Reconhecemos a presença de amigos de outras religiões e esperamos que apreciem o tempo que estiverem connosco. O presidente Monson pediu que eu dirigisse esta reunião. O meu nome é Bonnie L. Oscarson, Presidente-Geral das Moças. Estamos gratas por termos connosco esta noite os membros da primeira presidência e também membros do Departamento do Sacerdócio e do Departamento da Família que estão sentados connosco esta noite. Também estão sentadas connosco ao púlpito irmãs que servem nas presidências gerais da primária, das moças, assim como da Sociedade de Socorro e assim como as respectivas juntas. Nós sentimos-nos abençoadas por este trabalho e por servirmos juntas. A música para esta reunião será apresentada por um coro formado pelas irmãs da Sociedade de Socorro da Universidade de Brigham Young, sob a regência da irmã Jean Appeline, tendo Linda Margaret ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Ó Vem, Supremo Rei. A oração de abertura será oferecida pela irmã Robin Bonham, que é membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, o coro cantará O Amor do Salvador.
Come on, O King of Kings, we've waited long for. Querido Pai Celestial, os nossos corações estão cheios de gratidade, de gratidão para si e pelo seu amor, pelo plano de felicidade, pelo dom do Espírito Santo. Estamos gratas pelo nosso Salvador Jesus Cristo e pela sua expiação e exemplo de puro amor. Agradecemos pelo nosso profeta, Thomas S. Monson, e oramos para que o Senhor o abençoe. Agradecemos pela primária, moças e Cidade Socorro, e pela oportunidade que temos como mulheres de ficarmos juntas e fortalecermos umas às outras famílias através de ordenanças e convênios. Nós, tuas filhas, pelo mundo inteiro, oramos para que o Senhor nos ajude a nos tornarmos mais como Salvador, que aprendamos a amar umas às outras e a cuidar umas das outras para receber as bênçãos da vida eterna. Por favor, abençoe-nos para que nossos corações estejam quebrantados e abertos e recebamos conforto pela conferência que temos aqui. Nós ora, amamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Bonnie H. Corden, segunda conselheira na Presidência Geral da Primária. Em seguida, ouviremos a irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. E depois ouviremos a irmã Lida K. Burton, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro.
Enquanto eu viajava pela Ásia, uma querida irmã aproximou-se de mim, colocou seus braços ao meu redor e perguntou: acredita realmente que este Evangelho é verdadeiro? Querida irmã, eu sei que é verdade. Eu confio no Senhor. Em Provérbios 3, 5 e 6, lemos este seguinte conselho: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheço em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esta escritura vem de duas admoestações, uma advertência e uma promessa gloriosa. As duas admoestações: confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. Advertência: não te estribes no teu próprio entendimento. E a gloriosa promessa: Ele endireitará as tuas veredas. Vamos primeiro discutir a advertência. A imagem visual dá-nos muito a ponderar. A advertência vem nas palavras: não te estribes. Não se estribe no seu próprio entendimento. Em inglês, a palavra estribar tem uma conotação de inclinar ou mover-se fisicamente para um lado. Quando nós nos inclinamos fisicamente para um lado ou para outro, nós nos movemos do centro. Nós ficamos sem equilíbrio e caímos. Quando nos inclinamos espiritualmente ao nosso próprio entendimento, nos afastamos do nosso Salvador. Se nos inclinarmos, não estamos centrados, não estamos equilibrados, não estamos focados em Cristo. Irmãs, em nossa vida pré-mortal, permanecemos com o Salvador. Nos confiamos nele, exprimimos nosso apoio, entusiasmo e alegria pelo plano de felicidade estabelecido pelo Pai Celestial. Não nos inclinamos. Combatemos com nossos testemunhos e nos juntamos às forças de Deus. E essas forças foram vitoriosas. Esta batalha entre o bem e o mal mudou-se para a terra. Mais uma vez, temos a sagrada responsabilidade de permanecer como testemunhas e colocar nossa confiança no Senhor. Cada uma deve se perguntar: como eu mantenho-me centrada e não me inclino no meu próprio entendimento? Como reconhecer e seguir a voz do Salvador quando as vozes do mundo são tão atraentes? Como posso cultivar confiança no Senhor? Posso sugerir três maneiras de aumentar nosso conhecimento e confiança no Salvador. Verão que esses princípios não são novos, mas são fundamentais. Eles são cantados em cada primária, ecoados nas lições das moças e são respostas a muitas perguntas da Sociedade de Socorro. Elas são princípios centralizados e não inclinados. Primeiro, podemos conhecer o Senhor e confiar nele enquanto nos banqueteamos com as palavras de Cristo, porque eis que as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que deves fazer. Há vários meses atrás, estávamos a fazer nosso estudo das Escrituras em família. Meu neto, de 2 anos, estava sentado no meu colo enquanto eu lia. Eu estava a apreciar aquele momento de avó, a desfrutar da visita da família do meu filho. Com nosso estudo das Escrituras completo, eu fechei o meu livro. Meu neto sabia que se chegava a hora de dormir. Ele olhou para mim com seus olhos ansiosos, olhos azuis, e falou uma verdade eterna: mais Escrituras, avó. Meu filho, um pai bom e consistente, avisou-me: mãe, não sejas um elo fraco. Ele está apenas a tentar não ir para a cama. Mas quando meu neto pede mais Escrituras, nós lemos mais Escrituras. Mais Escrituras iluminam nossas mentes, nutrem nossos espíritos, respondem nossas perguntas, aumentam nossa confiança no Senhor e nos ajudam a centrar nossas vidas nele. Lembrai-vos de examiná-las diligentemente para que delas vos beneficieis. Segundo, podemos conhecer o Senhor e confiar nele por meio da oração. Que bênção é poder orar ao nosso Deus. Rogai ao Pai com toda a energia do vosso coração. Tenho uma doce lembrança de uma oração que eu valorizo. Para uma das minhas férias de verão da faculdade, eu aceitei um emprego no Texas. Eu tinha de dirigir centenas de milhas de Idaho para o Texas, em meu carro velho, um carro que eu tinha carinhosamente chamado de Vern. Vern estava cheio até o teto e eu estava pronto para uma nova aventura. Quando ia sair, dei um abraço à minha mãe e ela disse: "Vamos fazer uma oração antes de partires." Ajoelhámo-nos e a minha mãe começou a orar. Ela implorou ao Pai Celestial por minha segurança. Ela orou por meu carro sem ar-condicionado, a pedir para que o carro funcionasse como eu precisava. Ela pediu anjos para estarem comigo durante todo o verão. Ela orou, orou e orou. A paz que veio dessa oração me deu a coragem de confiar no Senhor e não me inclinar para o meu próprio entendimento. O Senhor dirigiu o meu caminho nas minhas decisões, nas muitas decisões que tomei naquele verão. Ao adotarmos o hábito de nos aproximarmos ao Pai Celestial em oração, conhecemos o Salvador. Iremos confiar nele. Nossos desejos se tornarão mais semelhantes aos dele. Seremos capazes de assegurar para nós e para outras pessoas as bênçãos que o Pai Celestial está pronto para dar, se pedirmos, mas com fé. Terceiro, podemos conhecer o Senhor e confiar nele enquanto servimos aos outros. Eu compartilho a seguinte história com permissão de Amy Wright, que veio a compreender o princípio do serviço mesmo no meio de uma doença terrível e potencialmente fatal. Amy escreveu: "Em 29 de outubro de 2015, descobri que tinha cancro. Meu cancro tem uma taxa de sobrevivência de 17%. As chances não eram boas. Eu sabia que eu estaria nessa batalha a vida toda. Eu estava determinada a dar tudo o que tinha, não só por mim, mas mais importante, pela minha família. Em dezembro, eu comecei a quimioterapia. Eu estava familiarizada com muitos dos efeitos colaterais da medicação contra o cancro, mas eu não sabia como era possível alguém estar tão doente e ainda vivo. A determinada altura, eu declarei quimioterapia uma violação de direitos humanos. Eu disse ao meu marido que bastava. Eu desisto. Eu não vou voltar ao hospital." Em sua sabedoria, o meu querido pacientemente ouviu e então respondeu: "Bem, então precisamos encontrar alguém para servir." Como? Será que ele não entendeu o fato de que a sua esposa tinha cancro e não podia tomar mais um período de náusea ou mais um momento de dor excruciante? Amy continua a explicar: "Meus sintomas gradualmente pioraram, até eu geralmente tinha um ou dois dias do mês que eram ok, quando eu podia funcionar um pouco como um ser humano vivo e a respirar. Foi naqueles dias em que nossa família encontraram maneiras de servir. Em um desses dias, a família de Amy distribuiu kits de conforto para outros pacientes, kits cheios de itens para animar e para ajudar a aliviar os sintomas. Quando Amy não conseguia dormir, pensava em maneiras de alegrar o dia de outra pessoa. Algumas formas eram grandes, mas muitas eram pequenas notas ou mensagens de encorajamento e amor. Nas noites em que a sua dor era muito grande para dormir, ela ficava deitada na cama com o iPad e procurava ordenanças que precisavam de ser completadas em nome de seus ancestrais falecidos. Miraculosamente, a dor desaparecia e ela foi capaz de aguentar. Serviço, Amy testifica, salvou a minha vida. Onde eu finalmente encontrei a minha força para seguir em frente foi a felicidade que eu descobri em tentar aliviar o sofrimento daqueles à minha volta. Eu guardava os nossos projetos de serviço com grande alegria e antecipação. Até hoje, parece um paradoxo estranho. Poderiam pensar que alguém que era careca, envenenada e a lutar por sua própria vida estava justificado em pensar que agora é tudo sobre mim. No entanto, quando eu pensava em mim, minha situação, meu sofrimento e dor, o mundo ficou muito escuro e deprimente. Quando o meu foco se voltou para outros, havia luz, esperança, força, coragem e alegria. Eu sei que isso é possível por causa do poder de sustentação, cura e capacitação da expiação de Jesus Cristo. Amy veio a confiar no Senhor à medida que ela começou a conhecê-lo. Se ela tivesse se inclinado um pouco para a sua própria compreensão, ela poderia ter rejeitado a ideia de servir. O serviço permitiu que ela suportasse as suas dores e aflições e vivesse essa escritura. Quando estás a serviço do vosso próximo, estás somente a serviço do vosso Deus. Jesus Cristo venceu o mundo. E por causa dele, por causa de sua infinita expiação, todos nós temos um grande motivo para confiar, sabendo que, finalmente, tudo ficará bem. Irmãs, cada uma de nós pode confiar no Senhor e não se inclinar. Podemos centrar nossas vidas no Salvador ao conhecê-lo e Ele dirigirá nossos caminhos. Estamos na Terra para demonstrar a mesma confiança nele, que nos permitiu permanecer com Jesus Cristo enquanto Ele declarou: eis-me aqui, envia-me. Minhas queridas irmãs, o presidente Thomas S. Monson testemunhou que nossas bênçãos prometidas estão além da medida. Embora as nuvens de tempestade possam se reunir, embora as chuvas possam derramar sobre nós, nosso conhecimento do Evangelho e nosso amor pelo Pai Celestial e do nosso Salvador nos consolará e sustentará enquanto andarmos na retidão. Não haverá nada neste mundo que possa nos derrotar. Eu acrescento meu testemunho ao do nosso amado profeta. Se confiarmos em nosso Pai Celestial e em nosso Salvador e não nos inclinarmos em nosso próprio entendimento, eles endireitarão nossos caminhos e estenderão o braço de misericórdia para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao preparar-me para esta reunião, o meu coração voltou-se para as muitas irmãs que eu encontrei perto e longe. Para mim, elas são melhor descritas como no Salmo de Ação de Graças pelo Rei Davi: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei ofrendas e vinde perante Ele, orai ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu vejo uma beleza santificada nas irmãs às quais os corações se concentram em tudo o que é bom, que querem tornar-se mais como o Salvador. Elas oferecem toda a sua alma, coração, poder, mente e força ao Senhor pela maneira em que vivem o seu dia-a-dia. A santidade encontra-se forjada na labuta do cumprimento dos mandamentos, assim como em honrar os convênios que fizemos com o Senhor. Santidade é fazer as escolhas que permitem o Espírito Santo em ser o nosso guia. Santidade é pôr de parte as nossas tendências naturais e tornarmo-nos santos através do sacrifício expiatório de Cristo Senhor. Todos os momentos das nossas vidas devem ser de santidade ao Senhor. O Deus do céu ordenou aos filhos de Israel: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo e não contaminareis as vossas almas. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: o nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Ele propõe-se a tornar-nos santos para que possamos suportar uma glória e habitar em sua presença. No livro Desertações na Fé explica: nenhum ser consegue desfrutar de sua glória sem possuir a sua perfeição e santidade. O nosso Pai Celestial conhece-nos, Ele ama-nos, Ele tem-nos providenciado com tudo aquilo requerido para que nos possamos santificar. E como Ele é santificado. Nós somos filhas do Pai Celestial e, assim sendo, cada uma de nós tem um legado divino de santidade. O nosso Pai Celestial declarou: eis que eu sou Deus. Homem de santidade é o meu nome. No mundo pré-mortal, nós amamos e adoramos o nosso Pai Celestial. Nós desejamos ser como Ele é. Com todo o seu amor paternal, Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador e Redentor. Ele é o Filho do Homem de Santidade. O seu nome é Santo, o Santo de Israel. A nossa esperança em alcançar a santidade centraliza-se em Cristo, na sua misericórdia e na sua graça. Com fé em Jesus Cristo e na sua expiação, podemos tornar-nos limpas e imaculadas quando nos negamos toda a iniquidade e nos arrependemos sinceramente. Fomos batizadas por imersão para a remissão dos nossos pecados. A nossa alma santificou-se quando recebemos de coração aberto o Espírito Santo. Partilhamos semanalmente da ordenança do sacramento. Em espírito de arrependimento e com sincero desejo de retidão, fazemos convênios em que estamos dispostas a tomar sobre nós o nome de Cristo, lembramo-nos dele e guardar os seus mandamentos, para que tenhamos sempre connosco o Espírito Santo. Com o passar do tempo, ao esforçarmos para sermos mais como o Pai Celestial, em sermos uma como Ele, o Filho e o Espírito Santo, passamos a partilhar de uma natureza divina. A santidade é guardar os nossos convênios. Reconhecemos a grande quantidade destes testes, tentações e tribulações que nos podem levar para longe do que é virtuoso e digno de louvor perante Deus. No entanto, as nossas experiências, minhas irmãs, na mortalidade, oferecem-nos oportunidades de escolher a santidade. Com maior frequência, são os sacrifícios que fazemos para guardar os nossos convênios que nos santificam e nos tornam santas. Eu vi a santidade no semblante da Evangelina, uma menina de 13 anos no Ghana. Uma das maneiras em como ela guarda os seus convênios é magnificar o seu chamado de presidente da classe das abelhinhas. Ela explicou humildemente que vai à casa das suas amigas, as moças que estão menos ativas, a fim de conversar com os seus pais, para que lhes permitam vir à igreja. Os pais dizem-lhe que isso é difícil, porque aos domingos os filhos têm que fazer as tarefas domésticas. Assim sendo, a Evangeline visita essas moças e ajuda-as com as tarefas domésticas. E dessa maneira, as suas amigas é-lhes permitido vir à igreja. Se guardarmos os nossos convênios e as ordenanças sagradas do sacerdócio, essas ordenanças mudam-nos, santificam-nos e preparam-nos para estarmos na presença do Senhor. Carregamos os fardos umas das outras, fortalecemos-nos, retemos a remissão dos nossos pecados e prestamos serviço àqueles que precisam, aos famintos, aos nus e aos enfermos. Mantemos-nos limpas das marcas do mundo quando guardamos o dia do Senhor e recebemos o sacramento no dia santificado do Senhor. Abençoamos as nossas famílias e tornamos o nosso lar em um lar santo. Abrandamos as nossas paixões para estarmos cheias do amor puro e duradouro. Ajudamos ao próximo com bondade, com compaixão e somos testemunhas de Deus. Nós tornamos-nos no povo de Sião, de um coração e de uma mente. Um povo puro que convive em uma união e retidão. Pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Se quisermos ser um povo santo, irmãs, vamos ao tempo preparar-nos para recebermos o nosso Salvador durante a sua vinda. Nós temos que pôr nas nossas roupas formosas, com força e honra. Abandonamos os caminhos do mundo e guardamos os nossos convênios, para que estejamos vestidas com pureza, sim, com o manto da retidão. A santidade é tomar o Espírito Santo como nosso guia. Santidade é o dom do Espírito Santo. Aceitamos esse dom quando decidimos fazer aquilo que vai aumentar a nossa santidade e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando Marta recebeu Jesus Cristo na sua casa, ela sentiu imenso desejo de servir ao Senhor da melhor maneira que lhe era possível. A sua irmã, Maria, escolheu sentar-se aos seus pés e ouvir a sua palavra. Quando Marta se sentiu sobrecarregada por servir sem qualquer ajuda, ela reclamou: Senhora, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Eu amo as palavras da mais gentil repreensão que eu possa imaginar. Com perfeito amor e infinita compaixão, o Salvador disse: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Irmãs, se quisermos ser santas, nós precisamos de aprender a sentarmos aos pés do Santo de Israel e reservar um tempo para a santidade. Será que podemos deixar de lado os nossos telefones, as listas intermináveis de coisas para fazer e as coisas do mundo? Orar, estudar, seguir a palavra de Deus, convida o seu poder de purificação e curar a nossa alma. Reservemos um tempo para sermos santas, a fim de nos enchermos do seu Espírito Sagrado e Santificador. Com o Espírito Santo por guia, estaremos preparadas para receber o Salvador na beleza da santidade. Santidade é tornar-nos santas pela expiação de Jesus Cristo. De acordo com as palavras inspiradas do rei Benjamim, aqueles que se tornam santos pela expiação são os submissos, mansos, humildes, pacientes e cheios de amor. Assim como é o Salvador, ele profetizou que Jesus Cristo, o Senhor Omnipotente, que reina, que era e é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro. Ele veio para receber os enfermos, o coxo, o surdo, o cego e erguer da morte os que haviam morrido. E ainda, ele sujeitou-se aos sofrimentos maiores do que os homens podem suportar. E embora seja o único pelo qual a salvação é possível, ele foi ridicularizado, acoitado e crucificado. Porém, o Filho de Deus ressuscitou para que todos vencessem a morte. Ele é quem vai ser julgado em retidão. Ele é quem vai julgar em retidão o mundo. É ele que vai redimir o mundo. É ele, o Santo de Israel. Jesus Cristo é a beleza da santidade. Quando o povo do rei Benjamim ouviu estas palavras, caiu por terra. Tão grande era a sua humildade e reverência pela graça e glória do nosso Deus. Reconheceram o seu estado carnal. Será que vemos a nossa dependência na graça e misericórdia de Cristo? Será que reconhecemos que tudo aquilo que temos, toda a boa dádiva, temporal e espiritual, vem-nos através de Cristo? Será que nos lembramos de que, acordo com o plano do Eterno Pai, a paz nesta vida e as glórias da eternidade somente serão graças ao Seu Filho e por intermédio dEle? Vamos unir-nos ao povo do rei Benjamim, quando clamou com uma só voz, dizendo: Oh, tende misericórdia, e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão dos nossos pecados, e o nosso coração seja purificado, porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas. Eu testifico que ao tornarmos-nos como um santo de Israel, o seu Espírito virá sobre nós para nos encher de alegria, para que possamos receber a remissão dos pecados e tenhamos paz de consciência. O Pai Celestial deu a cada uma de nós a capacidade de nos tornarmos santas. Façamos o melhor que pudermos para guardar os nossos convênios e ter o Espírito Santo como nosso guia. Com fé em Jesus Cristo, nós podemos tornar-nos santas por intermédio da sua expiação, para que possamos receber imortalidade e vida eterna e darmos a Deus, o nosso Pai, a glória de vida ao seu nome, que as nossas vidas possam ser uma oferta sagrada ao Senhor, para que possamos estar na sua santidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Minhas queridas irmãs, como nós vos amamos e agradecemos pela vossa resposta amorosa e cheia de entusiasmo ao convite da Primeira Presidência e à campanha Era Estrangeiro. Continuem a orar, a ouvir os sussurros do Espírito e a agir de acordo com a inspiração que recebem. Ao viajar pelo país ou pelo mundo fora, não é incomum que alguém me pergunte: Você lembra-se de mim? Sou extremamente imperfeita e, por essa razão, devo admitir que geralmente não me lembro de nomes. No entanto, lembro-me do amor real que o Pai Celestial permite que eu sinta quando estou com os seus filhos e filhas preciosos. Recentemente tive a oportunidade de visitar algumas mulheres muito queridas que estão na prisão. Ao nos despedirmos carinhosamente, uma mulher de forma gentil suplicou: Irmã Burton, por favor, não se esqueça de nós. Espero que ela e outras pessoas que desejam ser lembradas se sintam recordadas enquanto compartilho a minha mensagem convosco esta noite. As nossas irmãs, ao longo dos tempos, têm demonstrado um padrão fiel do discipulado, assim como nós. O Novo Testamento inclui relatos de mulheres convictas, identificadas ou não, que exerceram fé em Jesus Cristo e na sua expiação. Aprenderam e viveram os seus ensinamentos e prestaram testemunho do seu ministério, milagres e grandiosidade. Estas mulheres tornaram-se discípulas exemplares e testemunhas importantes do trabalho de salvação. Considerem estes relatos no livro de Lucas. O primeiro aconteceu durante o ministério do Salvador, e cito: E aconteceu que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze andavam com ele. E também certas mulheres, Maria, chamada Madalena, e Joana, e Susana, e muitas outras que o serviam. Fim de citação. O próximo relato aconteceu após a sua ressurreição, cito: Ainda que também certas mulheres, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Fim de citação. Li e passou-me despercebida inúmeras vezes a expressão certas mulheres, que é aparentemente comum, mas recentemente, ao ponderar com mais cuidado, essas palavras pareceram saltar-me à vista. Considerem estes sinónimos de um dos significados da palavra certa quando associado à ideia de mulheres convictas: resoluta, positiva, confiante, firme, determinada, segura e confiável. Ao refletir sobre estes termos bastante significativos, lembrei-me de duas das mulheres convictas do Novo Testamento que prestaram testemunho do Salvador de forma positiva, confiante, firme e segura. Apesar de serem mulheres imperfeitas como nós, o testemunho delas é inspirador. Lembram-se da mulher não identificada que estava na fonte de Jacó e que convidou outras pessoas a ver o que ela havia descoberto a respeito do Salvador? Ela prestou o seu testemunho convicto na forma de uma pergunta: Não é este o Cristo? O testemunho e o convite dela foram tão convincentes que muitos creram nele. Após a morte do seu irmão Lázaro, Marta, a querida discípula e amiga do Senhor, declarou provavelmente com muita emoção: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pensem sobre a certeza dela ao continuar: Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Além disso, ela testificou: Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Fim de citação. Aprendemos com estas irmãs convictas que são discípulas de Cristo, têm a vida centralizada nele e têm esperança na promessa do seu sacrifício expiatório. Nos tempos antigos, mulheres convictas fizeram sacrifícios ao testificar e viver os ensinamentos de Jesus. Mulheres convictas no início da restauração fizeram o mesmo. Drusilla Hendricks e a sua família estavam entre aqueles que, como novos conversos, sofreram durante a perseguição dos santos no condado de Clay, Missouri. O seu marido ficou permanentemente inválido na batalha do rio Crooked. Ela teve que cuidar dele e também trabalhar para sustentar a família. Ela lembra-se que numa altura particularmente angustiante, quando a família estava sem comida, uma voz lhe disse: Aguente firme, pois o Senhor proverá. Quando o seu filho precisou de se alistar no batalhão Mormon, Drusilla, a princípio, resistiu e orou aflita ao Senhor até que foi como se uma voz lhe tivesse dito: Você não quer a glória mais elevada? Sim, disse ela naturalmente. E a voz continuou: Como pode então ganhá-la se não fizer os maiores sacrifícios? Aprendemos com esta mulher convicta que o discipulado e guardar os convênios exige disposição de nos sacrificarmos. Mencionei mulheres convictas nos dias do Salvador e no início da restauração do Evangelho. E quanto aos exemplos e testemunhos de discipulado de mulheres convictas nos nossos dias? Na minha designação recente na Ásia, fui inspirada mais uma vez pelas muitas mulheres convictas que conheci. Fiquei particularmente impressionada com a primeira geração de membros na Índia, Malásia e Indonésia. Membros que se esforçam por viver a cultura do Evangelho em casa, às vezes com grande sacrifício, pois viver o Evangelho geralmente entra em conflito com a cultura do país e da família. As mulheres convictas de várias gerações em Hong Kong e Taiwan continuam a abençoar a vida dos seus familiares, dos membros da igreja e das comunidades, ao se manterem centralizadas no Salvador e ao fazerem sacrifícios de bom grado para cumprir os convênios. Encontramos mulheres convictas também como estas por toda a igreja. Uma mulher convicta que abençoou a minha vida por décadas, lutou nos últimos 15 anos da sua vida contra uma doença debilitante, difícil e progressiva, chamada miocite de corpos de inclusão. Embora confinada a uma cadeira de rodas, ela esforça-se por ser grata e tem uma lista que ela própria chama de lista de coisas que consigo fazer. Como consigo respirar, consigo engolir, consigo orar, e consigo sentir o amor do Salvador. Ela presta o seu testemunho convicto centralizado em Cristo quase diariamente à família e aos seus amigos. Recentemente ouvi a história de Jenny. Ela é uma ex-missionária e os seus pais divorciaram-se quando ela estava a servir missão. A Jenny contou que a ideia de voltar para casa a deixou a morrer de medo. Entretanto, no final da sua missão na Itália, ao parar na casa da missão, rumo aos Estados Unidos, uma mulher convicta, a esposa do presidente de missão, ajudou-a com ternura por simplesmente escovar os cabelos de Jenny. Anos depois, outra mulher convicta, a Terry, presidente da Sociedade de Socorro da Estaca e discípula de Cristo, abençoou a vida de Jenny quando ela foi chamada como presidente da Sociedade de Socorro da ALA. Naquela época, a Jenny estava a trabalhar na sua dissertação de doutoramento. A Terry não apenas serviu como mentora para ela ao ser uma líder, mas também ficou com ela sempre às 10 horas no hospital, enquanto ela recebeu o alarmante diagnóstico de leucemia. A Terry ia ao hospital e levava-a às consultas. Jenny confessou: "Eu acho que eu vomitei várias vezes no carro dela." Apesar da doença, a Jenny continuou a servir corajosamente como presidente da Sociedade de Socorro da ALA. Mesmo vivendo nessa situação crítica, ela fez chamadas telefónicas, enviou e-mails, mensagens de texto, mesmo estando de cama, e convidou as irmãs para que a visitassem. Ela enviou cartas e bilhetes para as pessoas, demonstrando amor pelas irmãs, mesmo de longe. Quando a sua ALA solicitou uma fotografia da presidência para a história da ALA, isto foi o que conseguiram. Pelo facto de Jenny ser uma mulher convicta, ela própria convidou também todos a compartilhar os fardos uns dos outros, os dela inclusive. Por ser uma mulher convicta, Jenny testificou, cito: "Estamos aqui não apenas para salvar outras pessoas, mas para nos salvarmos a nós mesmos. E obtemos essa salvação ao vivermos em parceria com Jesus Cristo, ao compreendermos a sua graça, a sua expiação e o seu amor pelas mulheres da Igreja. Isso acontece por meio de coisas simples, como escovar o cabelo de alguém, enviar um bilhete com uma mensagem inspiradora, clara e reveladora, de esperança e graça, ou ao permitir que as mulheres nos sirvam. Irmãs, se nos distrairmos e tivermos dúvidas, pecarmos, ficarmos desanimadas, tristes ou até angustiadas, aceitemos o convite do Senhor de beber de sua água viva como a mulher convicta que estava na fonte, a convidar as pessoas a fazerem o mesmo e a prestar o nosso próprio testemunho convicto. Não é este o Cristo?" Quando a vida parecer injusta, como deve ter parecido a Marta na morte de seu irmão, quando nos depararmos com as dores da solidão, infertilidade, perda de entes queridos, oportunidades perdidas de ter um casamento ou até uma família, lares desfeitos, depressão, doença física ou mental, stress sufocante, ansiedade, vício, problemas financeiros ou uma infinidade de outras possibilidades, lembremos-nos de Marta e prestemos um testemunho convicto semelhante. Mas também sei e creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. que nos lembremos das muitas mulheres convictas que se recusaram a abandonar o nosso querido Salvador durante a experiência dolorosa que ele sofreu na cruz. E que horas, contudo, mais tarde, tiveram o privilégio de ser as primeiras testemunhas convictas de sua ressurreição gloriosa. Fiquemos perto dele, por meio da oração e do estudo das Escrituras, que os emblemas do seu sacrifício expiatório, todas as semanas, possamos partilhá-lo todos os domingos, durante a ordenança do sacramento, e ao guardarmos convênios, servindo as outras pessoas, quando precisarem. Talvez, assim, façamos parte das mulheres convictas e discípulas de Cristo, que vão comemorar o regresso glorioso do Senhor, quando Ele vier novamente. Irmãs, testifico de nossos pais celestiais amorosos, do nosso Salvador Jesus Cristo e da sua expiação infinita a nosso favor. Sei que o profeta Joseph Smith foi pré-ordenado como profeta de restauração. Sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e que foi traduzido pelo poder de Deus. Somos abençoados com um profeta vivo em nossos dias, o presidente Thomas S. Monson. Estou convicta destas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridas irmãs, muito obrigada pelas vossas mensagens inspiradoras. O coro e a congregação agora cantarão juntos Jeová, sim, o nosso guia.
Queridas irmãs de todas as idades, nós expressamos a nossa sincera gratidão a cada uma de vós por estarem connosco esta noite. Agradecemos ao coro e à participação de todos aqueles que fizeram isto possível e reconhecemos também todas as outras pessoas presentes que participaram. O nosso orador
O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. A seguir ao seu discurso, o coro cantará Mais Vontade Dama. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Elizabeth Rose, um membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Presidente Eyring.
Minhas queridas irmãs, fomos abençoadas hoje pelo Espírito de Deus. Mensagens inspiradas das líderes poderosas e a música fortaleceram a nossa fé e aumentaram o nosso desejo de guardar os convênios sagrados que fizemos com o nosso amado Pai Celestial. Sentimos que o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo aumentou e sentimos gratidão pela dádiva maravilhosa do seu sacrifício expiatório. A minha mensagem de hoje à noite é simples. Sentimos paz esta noite. Todos nós gostaríamos de sempre ter esta paz connosco, com a nossa família e com todas as pessoas ao nosso redor. O Senhor prometeu paz aos seus discípulos quando estava prestes a deixá-los. Ele prometeu-nos o mesmo a nós mesmos. Porém, ele afirmou que concederia paz à sua maneira e não à maneira do mundo. Ele descreveu o seu modo de enviar paz como sendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os filhos de Mosias precisaram dessa paz quando saíram para a sua missão entre os lamanitas. Com muita ansiedade, ao entender a grandeza da sua tarefa, oraram pedindo consolo e o Senhor visitou-os com o seu Espírito e disse-lhes: consolai-vos. E eles foram consolados. Por vezes vocês também podem ansiar por paz ou enfrentar incertezas e desafios com os quais vocês provavelmente terão que lidar no futuro. Os filhos de Mosias aprenderam a lição de que o Senhor ensinou a Moroni. É uma orientação para todos nós. E se os homens vierem em mim, mostrar-lhes-ei a sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E a minha graça basta a todos os que se humilharam perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Moroni disse, tendo ouvido estas palavras, senti-me confortado. Estas palavras podem consolar-nos a todos nós. Aqueles que não vislumbram suas próprias fraquezas não progridem. A consciência das nossas próprias fraquezas é uma bênção, porque faz com que permaneçamos humildes e em busca do Salvador. O Espírito não somente nos conforta, mas é também o meio pelo qual a expiação realiza uma mudança na nossa natureza. Então, as coisas fracas se tornam fortes. Por vezes a nossa fé será desafiada por Satanás, e isso acontece a todos os discípulos de Jesus Cristo. A vossa defesa contra estes ataques é o manter do Espírito Santo como vosso companheiro. O Espírito dará paz à vossa alma. Ele vos exortará a prosseguir com fé, e Ele trará de volta a lembrança das ocasiões em que vocês sentiram a luz e o amor de Jesus Cristo. Lembrar talvez seja um dos dons mais preciosos que o Espírito vos pode conceder. Ele vos fará lembrar de tudo quanto o Senhor tem vos dito. A lembrança pode ser de uma oração atendida, da realização de uma ordenança do sacerdócio, da confirmação do vosso testemunho ou do momento em que viram a orientação de Deus na vossa vida. Talvez num dia futuro, quando precisarem de força, O Espírito poderá trazer à vossa memória os sentimentos que tiveram durante esta reunião. E eu oro para que isso aconteça. Uma lembrança que o Espírito muitas vezes traz à minha mente é de uma reunião sacramental realizada há muitos anos atrás, num pavilhão de metal em Innsbruck, na Áustria. O pavilhão ficava por debaixo de um trilho de comboio. Havia cerca de uma dúzia de pessoas presentes, sentadas em cadeiras de madeira. A grande maioria eram mulheres, algumas mais jovens e outras mais idosas. Eu vi lágrimas de gratidão enquanto o sacramento era distribuído àquela pequena congregação. Eu senti o amor do Salvador por aqueles membros da Igreja e eles também o sentiram. No entanto, o milagre do qual me recordo com mais clareza foi de ver a luz que parecia se espalhar por aquele pavilhão de metal, trazendo consigo um sentimento de paz. Era noite e não havia janelas, mas o lugar estava iluminado, como se fosse meio-dia. A luz do Espírito Santo brilhava e envolvia-nos naquela noite. E a janela que deixava essa luz entrar era o coração humilde daqueles santos que estavam perante o Senhor, buscando o perdão dos seus pecados e comprometendo-se sempre a se lembrar dele. Não foi difícil recordar-me do Senhor naquele momento, e a minha memória daquela experiência sagrada fez com que nos anos seguintes fosse mais fácil lembrar-me dele e da sua expiação. Naquela noite, a promessa feita na oração sacramental de que o Espírito estará conosco foi cumprida e trouxe sentimentos de luz e paz. Assim como vocês, eu sou grato às muitas formas pelas quais o Senhor me confortou com o Consolador quando precisei de paz. E o nosso Pai Celestial está preocupado não somente com o nosso consolo, mas ainda mais com o nosso progresso contínuo. Consolador é apenas uma das formas usadas nas Escrituras para descrever o Espírito Santo. Outra forma é, e agora em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Muito frequentemente, o bem que Ele vos levará a fazer envolverá ajudar alguém a receber o consolo de Deus. Em sua sabedoria, o Senhor reúne-vos em organizações e em classes na Igreja dele. Ele faz isto para aumentar o poder que vocês têm para fazer o bem. Nestas organizações, vocês têm responsabilidades específicas de servir ao próximo em favor do Senhor. Por exemplo, se vocês são moças, o vosso bispo ou a vossa líder das moças podem pedir-vos que ajudem uma laurel que se tornou menos ativa, como costumamos dizer por vezes. Vocês podem conhecê-la melhor do que o bispo ou a própria líder da organização das moças. Vocês podem saber se ela tem problemas em casa, na escola ou talvez em ambos os lugares. Os vossos líderes talvez não saibam porque se sentiram inspirados a vos pedir que estendessem a mão a esta moça, mas o Senhor sabe o porquê. E Ele dirige esta obra por intermédio da inspiração do Espírito. Para ter sucesso nos nossos esforços, será necessário um milagre de mudança, tanto no vosso coração como no coração da moça que vocês foram designadas a resgatar. E isto requer a companhia do Espírito Santo. O Espírito pode permitir que vocês vejam a laurel menos ativa, como o Senhor a vê. O Senhor conhece o coração dela e o vosso, e Ele sabe que o coração pode ser mudado. Ele pode influenciar-vos as duas com o seu espírito, a fim de inspirar humildade, perdão e amor. Este espírito pode inspirar as palavras, as obras e a paciência necessárias para que vocês convidem um cordeiro a voltar ao rebanho. E Ele pode tocar o coração das moças que fazem parte do rebanho das classes das laureis para que amem e acolham a ovelha perdida, a fim de que quando ela retornar se sinta em casa. O vosso poder de fazer o bem com um grupo de filhos de Deus vai depender em grande parte da união e do amor que existe entre vocês. Este é outro dom da paz que vem por intermédio do Espírito Santo. Alma compreendeu isto. É por este motivo que ele suplicou aos do seu povo que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Precisamos de unidade a fim de termos o Espírito na nossa classe e na nossa família. No entanto, vocês sabem por experiência própria, assim como eu sei, que esta unidade de amor é difícil de ser mantida. É necessário ter o Espírito Santo como nosso companheiro para abrir os olhos e abrandar os nossos sentimentos. Eu lembro-me certa vez um dos meus filhos, quando ele tinha talvez 7 ou 8 anos de idade, a pular na minha cama com tanta força que até achei que ela fosse partir. Num momento de frustração, agi rapidamente para colocar a casa em ordem de novo. Segurei ao meu filho pelos seus pequenos ombros e levantei-o até à altura dos meus olhos. O Espírito trouxe algumas palavras à minha mente. Pareceu-me ser uma voz mansa, mas ela penetrou o meu coração e disse: "Estás a segurar uma pessoa grandiosa." Gentilmente coloquei o meu filho de volta na cama e pedi-lhe desculpa. Ele tornou-se o grande homem que há 40 anos o Espírito Santo me mostrou que seria. Eu sinto-me eternamente grato pelo Senhor me ter resgatado dos meus sentimentos hostis ao enviar o Espírito Santo para que eu pudesse ver um Filho de Deus como Ele o vê. A união que buscamos na nossa família e na Igreja tornar-se-á real quando permitirmos que o Espírito Santo influencie o que vemos, ao olharmos uns para os outros e até ao pensarmos uns nos outros. O Espírito vê por intermédio do puro amor de Cristo. Ouçam as palavras que Mormon usou para descrever a caridade. Pensem em ocasiões em que vocês a sentiram. E a caridade é sofredora e é benigna. E não é invejosa, e não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, e eu adiciono irmãs também, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre, e para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia do vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores do Seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos e filhas de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Este é o objetivo que o vosso Pai Celestial tem para vocês, as suas filhas preciosas. Pode-vos parecer um objetivo distante, mas da sua perspectiva, vocês não estão muito longe. Portanto, Deus vem por meio do seu Espírito a fim de nos consolar, incentivar e inspirar a seguir em frente. Eu deixo-vos o meu firme testemunho de que o Pai vos conhece. Vos ama e ouve as vossas orações, conhece as vossas necessidades. O seu amado Filho convida-vos a virem a Ele, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para vos auxiliar nos vossos esforços de servir ao próximo por eles. Graças à expiação de Jesus Cristo, a companhia constante do Espírito Santo terá um efeito santificador e purificador no vosso espírito. Vocês sentirão a paz que o Salvador prometeu deixar aos seus discípulos. Com essa paz receberão uma viva esperança e um sentimento de luz e de amor vindo do Pai e do seu Filho amado, o qual lidera o seu reino na terra por intermédio de revelação ao seu profeta vivo. Disto eu testifico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in Heaven.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós sentimos muito gratas por termos tido a oportunidade de estar aqui e ouvir estas maravilhosas mensagens, dadas com tanta autoridade e poder dos nossos queridos e amados líderes. Oramos para que as suas palavras possam entrar bem fundo nos nossos corações e que possamos ir para casa e possamos agir sobre elas, tudo aquilo que ouvimos esta noite. Oramos para que nós possamos ter certezas firmes e boas discípulas de Cristo, que nós possamos manter as nossas vidas e o nosso ênfase, o nosso foco centralizado em Cristo. Ajuda-nos a sermos mulheres dignas e santas. Ajuda-nos para que o Santo Espírito possa ser o nosso guia e que nós possamos viver da forma que Tu desejas que vivamos. Amamos o Evangelho de Cristo. Agradecemos-nos pelo facto de termos umas às outras e que nós possamos ser unidas neste grande trabalho, nesta grande responsabilidade, nestes últimos dias. Oramos, Senhor, para que o Teu Espírito possa sempre estar connosco. Oramos para que possamos prosseguir e que nós possamos ser umas discípulas que Tu necessitas que nós sejamos. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.